Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim destaque para a movimentação no mercado do boi. A gente tem aí um início de mês prometendo, com boas expectativas aí de melhora de consumo de carne. No entanto, por enquanto, são expectativas e apenas os primeiros sinais aparecendo. Quem vai explicar para a gente um pouquinho dessa movimentação é o Caio Toledo, consultor em gerenciamento de riscos lá da FC Stone. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mês de junho começando aí um pouquinho diferente, um pouco mais animado, no entanto, ainda não dá para a gente bater o martelo e dizer que é uma mudança de tendência aí, né, Caio? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos. É, exatamente, o mês de agosto começou mais positivo do que terminou julho, a demanda parece que começou a dar cara, mas, por enquanto, nós estamos nos baseando em expectativas, né? Lembrando que a gente tem vivido expectativas desde o começo do ano com relação à demanda. Todo início de mês falava, olha, agora vai, a demanda deve corroborar com o cenário positivo e a gente acabou sempre frustrando as expectativas. Então, hoje nós estamos vivendo uma expectativa de melhora da demanda. Nós temos o feriado de antecipação da semana. Ainda nós temos o início do mês, que normalmente é um período de maior consumo de carne bovina, mas vamos ver se nas próximas semanas esse cenário continua positivo.
E tem a redução de concorrência aí com as demais carnes, né?
É, exatamente. Um outro ponto bem, acaba sendo bem positivo para a carne bovina é a questão da alta dos preços das proteínas concorrentes. Isso ajuda, dá mais espaço para a carne bovina subir de preço, o que no fim acaba corroborando com o cenário frigorífico tendo melhora de margem e isso podendo ser passado lá no final para a arroba.
E essa história da demanda, como você bem relatou, já vem aí sendo contada há alguns meses. No mês passado foi assim também, né, Caio? A gente teve uma questão bastante importante para a formação de preços, que foi a restrição na oferta de animais, só que a recuperação até começou, só que ela foi barrada aí pela fraca demanda, né, no mês de julho. Chegou no momento que não tinha mais fôlego para se aumentar a arroba, né? Essa questão da oferta restrita continua agora em agosto também?
Essa questão da oferta é algo que nós temos observado. A gente começou a monitorar isso lá em maio, mais ou menos. Quando a gente via que as contas do confinamento, do primeiro giro, não seriam contas tão fáceis de ser fechadas, uma vez que nós tínhamos a estabilidade do boi futuro na DMF e a alta dos grãos. Então a gente falava, opa, as contas aqui vão ser bem difíceis de serem fechadas e muito provavelmente nós teremos uma redução de animais de primeiro giro. E é isso que a gente tem observado desde o começo de julho, é uma baixa disponibilidade de animais terminados. Nós também tivemos em julho a questão de um gap de falta de animais de boi-a-passo, somado com essa falta de animais de confinamento do primeiro giro. Então, o sinal de falta de, vamos falar, restrição na oferta deve seguir nesse mês de agosto e muito provavelmente também no mês de setembro.
E por isso que você destaca aí o comportamento da demanda como um fator importante aí para mudar os patamares de preços. Os sinais já começaram, apesar de, por enquanto, ser mais expectativa do que fato concreto, Caio?
Olha, os sinais já começaram. Colocaria aí a questão das carnes concorrentes estarem subindo de preço. Colocaria também em destaque o preço da carne bovina está começando, o casado começando a subir, R$ 9,50, R$ 9,70. O dianteiro essa semana tem saído muito bem. É comum o dianteiro ter maior consumo nessa primeira semana, que é a semana onde as famílias começam a fazer aquelas compras do mês, começam a fazer a estocagem de carne para o consumo ao longo do mês. Então, os primeiros sinais estão aparecendo. Agora, a gente tem que ter a reafirmação desses sinais nas próximas semanas, porque a gente, como a gente bem comentou, desde o começo do ano, a gente vê a primeira semana vindo aquele volume bom de demanda, na segunda semana aquele negócio já caía e a arroba não conseguia evoluir, porque a demanda não deixava a arroba evoluir. Então, vamos ver se esses sinais se reafirme nas próximas semanas.
Pois é, tem agora o Dia dos Pais também, que pode ajudar nesse consumo. No entanto, essa alta da carne ainda não se refletiu, pelo menos de forma firme aí na mudança de preço da arroba, né, Caio?
É, hoje a arroba, ela tem subido muito em função da falta de oferta, mas ela tem um teto que é sempre a demanda restrita. Então, hoje eu colocaria que o grande fator que tem influenciado a arroba subir, tanto em São Paulo quanto nos demais estados, tem sido a baixa disponibilidade de animais terminados. Porém, a demanda ainda retraída ou de forma estagnada não tem auxiliado nessa arroba continuar subindo. Então, ela tem posto um teto na evolução do preço da arroba. Então, vamos ver como vai ser as próximas semanas, porque caso a demanda continue nesse movimento de primeira semana, muito provavelmente nós teremos a arroba voltando a subir de preço.
Hoje a gente fala de uma arroba em que patamar?
Olha, São Paulo, a gente estava vendo a arroba trabalhando no patamar de 145, 146, nos demais estados na faixa de 135, 136. Apenas Minas Gerais, o preço é um pouquinho mais alto, veio até 139.
Esse 145 para descontar o fundo rural?
É para descontar o fundo rural, exatamente.
Tá, tem que fazer a continha ali e tirar 2,3 em cima do 145, portanto.
É, depende se é pessoa física, se é pessoa jurídica, tem que sim fazer essa conta.
Tá, legal. Ô Caio, mas então a tendência, ou pelo menos uma consolidação, a gente tem que esperar mais um pouquinho aí para ver como é que vai ser nas próximas semanas.
Isso, eu acredito que o viés do mercado seja um viés de alta, muito em função da baixa disponibilidade de animais, porém nós teremos um teto nessa evolução da arroba, nesse viés de alta, muito em função da demanda interna. Então, se a demanda interna esboçar mais sinais de recuperação, muito provavelmente a arroba tenha mais espaço para subir. Caso ela não mostre, a gente vai ficar nessas altas pontuais e o frigorífico tentando trabalhar da mão para a boca, escala curta, simplesmente por estratégia, tentando limitar a valorização da arroba, uma vez que também tem que fazer o negócio dele, que é girar a carne com margem positiva.
Ah, você citou aí a demanda interna, mas é a demanda para exportação. Mês passado foi um número que acabou surpreendendo, mas existem algumas contestações aí em relação ao número da exportação do mês passado. Para esse mês, como é que está o ritmo, Caio?
É, na verdade, o mês de julho ele foi muito bom, mas teve um pouco um resquício das exportações de junho, que acabaram passando para julho. O mês de agosto começou bem. Nós exportaremos, muito provavelmente, acima de 100 mil toneladas no mês. Isso é um número positivo. E essa exportação deve seguir nesse ritmo, podendo até melhorar. Lembrando que, normalmente, no segundo semestre, nós exportamos mais do que o primeiro semestre. Então, os números das exportações devem seguir positivos. Agosto deve ter um número muito bom. Muito provavelmente, abaixo de julho, mas deve ser um número bem positivo. E esses números podem melhorar, tanto em função de uma melhora das questões externas, então Rússia podendo comprar mais, podendo voltar a comprar carne brasileira, China comprando mais, ou outros mercados, e tem também a questão cambial, que a gente não pode definir como vai ser daqui em diante. Então, se o dólar voltar, aí, por exemplo, para o patamar de R$ 4,00, isso vai dar mais competitividade para a carne brasileira, que pode sim avançar em números muito maiores do que 100 mil toneladas mesmo.
Agora, aquela participação das exportações continua nos 20%? Melhora?
Continua nesses patamares. A questão da Rússia ter parado de comprar carne brasileira, querendo ou não, acabou impactando um pouco nessa questão. Então, eu colocaria que esses números não tiveram tanto alterações. Mas o que a gente percebe é que daqui para frente deve ser um caminho que deva começar a ter divisões maiores, ou seja, os frigoríficos devem começar a exportar mais do que olhar o mercado interno, principalmente aqueles frigoríficos médios que não olhavam tanto o mercado interno como tem visto ultimamente, né? Como principalmente uma válvula de escape quando o mercado interno não corresponde do jeito que todo mundo gostaria.
Muito bem. Caio Toledo, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu caro.
Obrigado, Alexandre. Boa tarde para você. Boa tarde a todos.
Boa tarde para você. Tá aí, então, Caio Toledo, FC Stone, consultor em gerenciamento de riscos, conversando aqui com a gente, trazendo essas informações do mercado. apesar de ter aí esse viés de alta, a gente precisa entender o comportamento da demanda nas próximas semanas. Nesse primeiro momento, aparentemente, tem uma demanda mais forte, que é normal para início de mês, volta das aulas, tem aí o feriado do Dia dos Pais, onde existe aí um consumo maior de carne também, e isso ajuda a aumentar a demanda aí por animais. No entanto, os preços melhoraram para carne, mas ainda não chegaram de forma integral no boi. O boi, a arroba do boi vem se mantendo estável aí. Os frigoríficos querem evitar criar uma expectativa que ainda não se confirmou em função de uma demanda mais forte. Por enquanto, a gente está naquela questão dos frigoríficos se preparando para essa demanda, mas precisa confirmar essa demanda acontecendo aí nos próximos dias. Vamos ficar de olho nesse mercado. Aqui na tela vocês acompanham comigo o indicador Esalq BMF, que ontem caiu 0,28%, R$ 143,70 é o indicador. Vamos aos números direto da B3, a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Negociação acontecendo mais concentrada em outubro, como você pode ver. Outubro, R$ 150,25 por arroba, uma alta de 0,17%. E o novembro, R$ 150,50, subindo 0,33%. Mas também os vencimentos futuros ou os contratos futuros não estão saindo muito aí desse patamar dos 150, não. Já vem alguns dias aí trabalhando em torno desses R$ 150. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência, daqui a pouco tem mais informações sobre o clima, a gente vai falar também sobre essa questão da proibição do glifosato e as alternativas para o produtor. Continue com a gente.